Bom dia a todos e obrigado por aguardarem. Sejam muito bem-vindos à videoconferência de divulgação dos resultados da Melnick, referente ao terceiro trimestre de 2025. Destaco aqueles que precisarem de tradução simultânea que temos essa ferramenta disponível na plataforma. Para acessar, basta clicar no botão Interpretation, através do ícone do globo na parte inferior de sua tela, e escolher seu idioma de preferência, português ou inglês. Para aqueles ouvindo a videoconferência em inglês, há a opção de mutar o áudio original em português, clicando em Mute Original Audio. Informamos que esta videoconferência está sendo gravada e será disponibilizada no site de RI da companhia, ri.melnick.com.br, onde se encontra disponível o material completo da nossa divulgação de resultados. É possível fazer o download da apresentação também no ícone do chat, inclusive em inglês. Durante a apresentação da companhia, todos os participantes estarão com microfones desabilitados. Em seguida, daremos início à sessão de perguntas e respostas. Para fazer perguntas, clique no ícone Raise Hand ou Q&A na parte inferior de sua tela e escreva sua pergunta para entrar na fila. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela, e então você deve ativar seu microfone para fazer as perguntas. Ressaltamos que as informações contidas nesta apresentação e eventuais declarações que possam ser feitas durante a videoconferência relativas às perspectivas de negócio, projeções e metas operacionais e financeiras da Melnick constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições de mercado e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Melnick e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Hoje, contamos com a presença dos executivos da companhia: Sr. Leandro Melnick, diretor-presidente; Sr. Juliano Melnick, diretor financeiro e de relações com investidores; e Sr. Joelson Boeira, diretor administrativo e de relações com investidores. Passarei a palavra ao Sr. Juliano.
Bom dia. Gostaria de agradecer a presença de todos na teleconferência de resultados da Melnick do terceiro trimestre de 2025. Primeiramente, vamos passar pelos destaques do primeiro trimestre no slide 3 da apresentação. No box do lado esquerdo da lâmina, trazemos os R$ 119 milhões de reais em lançamentos líquidos do trimestre e os R$ 475 milhões de reais em lançamentos líquidos acumulados no ano pela Melnick. Mais abaixo, trazemos os R$ 71 milhões de reais em lançamentos líquidos no trimestre e os R$ 243 milhões de reais em lançamentos líquidos acumulados no ano pela Melnick Partners, veículo da companhia que participa de incorporação em sociedade com outras empresas. No box ao lado, destacamos os R$ 148 milhões de reais em vendas líquidas no trimestre e os R$ 602 milhões de reais em vendas líquidas no ano ex Melnick Partners. Destacamos ainda o 66% de aumento nas vendas de estoques, comparando os 9 primeiros meses do ano com o mesmo período do ano passado. Já no box da direita da lâmina, destacamos a margem bruta ex financiamentos de 30,6% no trimestre, consolidando o quarto trimestre consecutivo de crescimento, e a margem líquida de 14,7% no trimestre. Por fim, nesse trimestre realizamos 50 milhões de distribuição de dividendos. Vamos passar ao slide 4, onde detalhamos os lançamentos do trimestre. Na planilha, podemos observar os R$ 128 milhões de reais em VGV bruto lançados no trimestre, sendo R$ 119 milhões de reais líquidos, compostos por dois lançamentos em Porto Alegre, o Go Home Design e a primeira fase do Open Major. Já no gráfico de barras, abaixo em amarelo, podemos verificar que, além dos lançamentos realizados pela Melnick, temos R$ 71 milhões de reais de VGV líquido, parte Melnick, de lançamentos na unidade de negócios Melnick Partners, em parceria com a Uni, no empreendimento Quadra Lorena, em São Paulo, nesse trimestre. No acumulado do ano, são R$ 243 milhões de reais em lançamentos líquidos, parte Melnick, lançados pela unidade Melnick Partners. No slide número 5, temos o Go Home Design, lançamento do trimestre, o um empreendimento boutique de apenas 141 unidades compactas, localizado no bairro Bela Vista, localidade de mais alto padrão na cidade e que já se encontra mais de 40% comercializado. E também o Open Major, empreendimento enquadrado no programa Minha Casa Minha Vida, localizado na cidade de Canoas, onde, devido ao sucesso das vendas da primeira fase lançada, já abrimos as vendas da segunda fase, posteriormente ao fechamento do terceiro trimestre. Passando agora ao slide 6, trazemos uma luz sobre nossa operação na unidade de negócios Melnyk Partners. Atualmente, temos atuação em quatro estados, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo, através de nove empresas parceiras. À direita da lâmina, destacamos o lançamento deste trimestre, o Quadra Lorena, em conjunto com a Uni, composto de três torres de alto padrão, com infraestrutura completa e quadra de tênis no bairro Jardins. Mesmo tratando-se de alto padrão, onde a VSO de lançamento são tradicionalmente mais lentas, já ultrapassamos 30% de vendas no empreendimento. Vamos agora passar à lâmina 7, onde já abordamos as vendas líquidas da companhia. No gráfico à esquerda, observamos que a VSO de lançamentos no trimestre foi de 48%, enquanto a VSO de estoque foi de 7%, traduzindo em uma VSO média de 10% no trimestre. Foram R$ 148 milhões de reais em vendas líquidas, sendo R$ 90 milhões de reais em vendas de estoque e R$ 58 milhões de reais em vendas de lançamento. Já as vendas líquidas acumuladas no ano atingiram R$ 602 milhões de reais, ante a R$ 601 milhões de reais no mesmo período do ano anterior. Praticamente estáveis. Destacamos o crescimento de 66% nas vendas de estoque, comparando o mesmo período deste ano com o do ano passado. No gráfico pizza, na direita do slide, na parte superior, temos a quebra das vendas por unidade de negócio, onde 90% das vendas foram concentradas na unidade de incorporação. Por fim, no gráfico de barras, à direita do slide, na parte inferior, quando observamos os empreendimentos que serão entregues esse ano, 94% das unidades já estão comercializadas, tendo ainda este último trimestre do ano para reduzir os 6% restantes. No próximo slide, de número 8, no gráfico à esquerda, podemos observar as entregas da companhia, onde até o final do terceiro trimestre somaram R$ 445 milhões de reais em VGV entregues, restando apenas um empreendimento da unidade de negócio de urbanismo para ser entregue mais próximo do final do ano. Já na direita da lâmina, temos algumas informações sobre nossa capacidade operacional. Atualmente, temos 18 canteiros de obras ativos, sendo 12 na incorporadora, 5 na urbanizadora e 1 na Open, de Minha Casa Minha Vida, que somam aproximadamente 4.300 unidades. No nono slide, detalhamos agora a única entrega do trimestre, o Arbo, condomínio de lotes na cidade de Santa Maria, que se encontra 68% comercializado, fugindo do nosso histórico de entregas, onde nos últimos 10 trimestres entregamos, em média, empreendimentos com 94% de comercialização. No slide 10, fazemos uma abertura dos estoques da companhia por ano de conclusão. Para facilitar a compreensão do estoque pronto da companhia, no box do lado esquerdo da lâmina, destacamos no gráfico rosca o estoque de lançamentos anteriores a 2020, chamado de pré-IPO, composto majoritariamente por imóveis comerciais que perfazem 86% dos estoques desse grupo, que somam R$ 137 milhões de reais. No gráfico de barras, no mesmo box, podemos ver que atualmente temos 1,176 bilhões de reais em estoques, ex o grupo de estoques lançados anteriormente a 2020. Desse total, somente 8% deles, 101 milhões de reais, são de estoques prontos. Do estoque remanescente, somente 3 milhões de reais deles ficarão prontos este ano. No gráfico à direita, na parte superior do slide, abrimos a composição do nosso estoque pronto de 238 milhões de reais. Desses, somente 16 milhões encontram-se na urbanizadora, 100 milhões são residenciais, sendo 8 milhões deles locados, o estoque mais antigo e menos líquido dos comerciais, que incluem salas comerciais, lojas e hotéis, somam 122 milhões de reais, sendo que 47 milhões estão locados ou são unidades hoteleiras. Destacamos aqui os 12% de redução, do estoque pronto, concentrados no grupo de estoques mais antigos dos comerciais. Já na parte inferior da lâmina, temos o duration do nosso estoque, que está em 19 meses. No próximo slide, de número 11, abordamos nosso land bank. Do box da esquerda, observamos que atualmente possuímos 4,4 bilhões de reais em VGV total, sendo 2,9 bilhões de reais parte Melnick, distribuídos em 28 terrenos ou fases. Desses, cerca de 900 milhões de reais em VGV já se encontram-se aprovados. No box da direita, demonstramos a composição do nosso land bank por unidade de negócio. Indo ao slide 12, onde apresentamos os indicadores financeiros da companhia, observamos no gráfico à esquerda, na parte superior da tela, que a receita líquida do trimestre foi de 244 milhões de reais. No gráfico da direita, temos o lucro bruto do trimestre de 61 milhões de reais, com uma margem bruta ex financiamentos à produção de 30,6%. Como já mencionado nos destaques, esse é o quarto trimestre consecutivo de aumento de margem bruta. Já na parte inferior do slide, demonstramos o nosso lucro líquido de 25 milhões de reais no trimestre e a margem líquida antes da participação dos minoritários de 14,7%. Importante ressaltar o crescimento da evolução da receita líquida, lucro e margens acumuladas no ano, na comparação com o ano passado, onde tivemos o evento das cheias em Porto Alegre, reforçando a recuperação do mercado da cidade. Chegando à lâmina 13, onde demonstramos nossa estrutura de capital, na tabela à esquerda do slide, nós encerramos o trimestre com dívida líquida de 149,4 milhões de reais, traduzido em endividamento bruto de 515 milhões de reais, predominantemente em financiamento à produção das obras em andamento, e um caixa total de 366 milhões de reais. Hoje, o nosso patrimônio líquido é de aproximadamente 1,097 bilhões de reais, e nossa estrutura de capital representa uma dívida líquida sobre patrimônio líquido de 13,6%. Destacamos no box abaixo nosso caixa consolidado de 366 milhões de reais e nosso caixa líquido ex SFH de 264 milhões de reais. No trimestre, a companhia apresentou consumo de caixa operacional de 60 milhões de reais e 53,8 milhões de reais acumulados no ano. O consumo de caixa no trimestre foi majoritariamente devido à entrada em empreendimentos com compra de terreno na unidade de negócios Melnick Partners. Por fim, destacamos a distribuição de dividendos de 50 milhões de reais no trimestre. No slide número 14, mostramos nosso track record de distribuição de dividendos, onde desde a parceria com a Even em 2008 até o nosso IPO em 2020, temos uma média de 90% de payout. Importante destacar que o total de proventos distribuídos desde o IPO totaliza mais de 493 milhões de reais, o equivalente a aproximadamente 63% do market cap da companhia. Obrigado pela atenção de todos. Gostaria de passar a palavra ao Leandro, CEO da companhia, para suas considerações finais e depois abriremos a sessão de perguntas e respostas.
Bom dia. No terceiro trimestre deste ano, tivemos uma concentração maior nas vendas de estoque da empresa. Tivemos uma grande evolução em relação ao volume de estoques vendidos nesse trimestre em relação ao mesmo período do ano anterior. Nos lançamentos, tivemos um volume menor do que no ano anterior, aonde deveremos ter alguns lançamentos significativos no quarto trimestre, que as pré-vendas já aconteceram nesse terceiro trimestre. Foi um trimestre que nós tivemos novamente um aumento de margem, já se demonstrando uma curva de tendência de elevação consistente da margem bruta. Mantivemos a disciplina financeira da companhia, conseguindo manter a nossa sistemática de distribuição de dividendos. Um trimestre que as operações do Minha Casa Minha Vida, do Open, novamente mostraram um bom desempenho comercial, assim como a Melnick Partners, parte da empresa de participação em empreendimentos imobiliários fora do Rio Grande do Sul, vem demonstrando um crescimento importante nos nossos números. Estamos agora enxergando, né, o quarto trimestre, como eu já comentei, um trimestre importante devido a alguns lançamentos que foram concentrados nesse trimestre devido à estrutura nossa de estratégia comercial. Ficamos agora para as perguntas.
Agora, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas. Lembrando que para fazer perguntas, vocês devem clicar no ícone Raise Hand ou Q&A na parte inferior da tela e escrever sua pergunta para entrar na fila. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela, e então você deve ativar seu microfone para fazer perguntas. A nossa primeira pergunta é de Gustavo Fabris, analista sell-side do BTG. Por favor, Gustavo, pode ativar seu microfone.
Bom dia, pessoal. Obrigado pelo espaço. São duas perguntas aqui do meu lado. A primeira é que se vocês pudessem compartilhar um pouco da perspectiva de margem bruta, tanto para o Q4 quanto para o ano que vem, né? Então, o objetivo mais aqui é entender o direcional da margem aqui na visão de vocês, se tem alguma novidade também negativa ou positiva do ponto de vista ali de custo de construção ou algo nesse sentido. Essa seria minha primeira pergunta. E a segunda é no tema de compra de terreno, né? Queria entender de vocês como está o apetite para continuar comprando terreno no cenário atual. Acho que esse trimestre foram dois, se eu não me engano, e também, eventualmente, qual deve ser a cara desse land bank marginal adquirido daqui para frente, né? Qual tipo de produto vocês estão mirando, ou localização, enfim, essa seria a segunda pergunta. Muito obrigado.
Oi, Gustavo, bom dia. Obrigado aqui pelas perguntas. Começar falando sobre margem bruta, tá? Ela vem tendo, né, uma pequena melhora aí nos últimos trimestres, tá? O que a gente imagina é mais ou menos uma estabilidade, tá, entre o que a gente tem feito aí nesse último trimestre. Pode sempre variar um pouquinho para cima ou para baixo, mas é uma situação de estabilidade, tá? Hoje a gente não vê assim nada diferente em relação a custos de obra, tá? Se perguntasse, então os custos de obra estão bem controlados, né? Sempre existe um pouco da dificuldade aí de mão de obra do setor, mas por outro lado também a gente tem encontrado boas oportunidades dos custos materiais, então diria que está equilibrado. Quanto à segunda pergunta, né, sobre land bank, né? A gente tem feito realmente algumas compras de terrenos, né? Fizemos aí nesse último trimestre alguns terrenos em São Paulo, né? Junto com nossas empresas parceiras aí da Meli Partners, né? Que é o nosso veículo de parcerias para os empreendimentos aí nos demais estados aqui além do Rio Grande do Sul. Eles são terrenos, né, muito voltados ao alto padrão, né, é o segmento aí, né, que está bem resiliente aí no mercado paulista, né? Enquanto aqui em Porto Alegre a gente tem trabalhado mais com permuta, né, que é tradicionalmente a nossa modelagem principal, mas também tem feito volta e meia algumas compras de terrenos, né? E aqui a gente vai desde do alto padrão até outros segmentos de classe média, hoje bem pouco, né, porque é um segmento que está com maior dificuldade frente aos juros, né, hoje no país, né? Mas eu diria que hoje ele é mais concentrado, então, no padrão mais alto, né? Na linha Open, né, que é a nossa linha para mercado mais Minha Casa Minha Vida, mercado econômico, a gente tem aumentado também a nossa participação, mas ali normalmente a gente trabalha mais com permutas. Era isso, obrigado.
Muito claro, obrigado.
A nossa próxima pergunta é de Elvis Credentio, analista sell-side do Itaú BBA. Por favor, Elvis, pode abrir seu microfone.
Bom dia, pessoal. Duas perguntas também do meu lado. Primeira sobre a Open, né, em Minha Casa Minha Vida. Ontem tiveram algumas mudanças aprovadas no programa, né? O programa segue muito forte. Eu queria entender do lado de vocês como que vocês enxergam a Open no meio de tudo isso, né? Se vocês acreditam aí que tem espaço para crescer um pouco mais a operação, como que está o Land Bank hoje da companhia com relação a isso e o que que vem de rentabilidade nesse segmento. Aí a segunda pergunta seria sobre parcerias, né? A Juliana até comentou aí dos lançamentos da Melqui Partners girando em torno de 240 milhões. Queria entender se vocês têm alguma expectativa do tamanho dessas parcerias para o ano que vem, né? Que tamanho que daria para chegar na contratação e o que que enxergam de desafio, né, para atingir esse patamar. É isso, obrigado.
Oi, Alves, bom dia, obrigado aí pelas perguntas. Vamos começar aqui então pela Open. A Open tem se desenvolvido, né? É um projeto que a gente começou há alguns anos, né, para ganhar um pouco mais de experiência nesse segmento, aproveitando a nossa forte presença aqui no Sul, de captação de terrenos, de mobilização de força comercial. A gente veio ganhando experiência, né, trabalhando com um volume baixo, justamente para ter uma curva de aprendizado, né, desse setor que a gente não atuava anteriormente. E agora, né, após alguns anos já fazendo essas operações, a empresa está mais madura para um crescimento num momento que o mercado está muito bom, né, para esse segmento de Minha Casa Minha Vida. Esse último mês, agora, a Open abriu uma central de vendas com uma sede própria, né, então ela saiu, digamos assim, de uma empresa que era uma área dedicada aqui da nossa empresa para realmente se tornar uma empresa, né, com toda a sua equipe dedicada, na sua sede própria. E nós já vamos começar a ver, inclusive agora nesse último trimestre, né, mais lançamentos da Open. Então, é um segmento bem resiliente, né, além da ajuda federal, existe a estadual aqui também, de um programa que tem acontecido aqui no estado. Então, nós estamos bem satisfeitos, né, com esse segmento, e a tendência, sim, é de crescimento. Tá? Ela já deve, como falei, né, ter um pouco mais de exposição nesse tri e também no próximo ano um crescimento dentro do nosso share aí das quatro unidades de negócio. Falando um pouco mais agora da área da partners, né, de parceria, é mais difícil falar em tamanho, né? Existe uma variabilidade maior, porque a originação dos negócios não se encontra conosco, né? Eles se encontram nos parceiros, então, à medida que os parceiros vão trazendo negócios, né, nos oferecendo e eles se enquadrarem nas margens, né, que nós estamos buscando, nós vamos ir lançando, né? A tendência é que realmente que ele vá também ganhando espaço, né, à medida que a gente vai se sentindo mais confortável também em realizar essas operações, medindo aí o desempenho dos parceiros e das praças, né? Então ela deve ir crescendo e tomando corpo, né? Mas é mais difícil, assim, a gente não põe ou não estipula um guidance para isso, né? A gente vai olhando realmente negócio a negócio, praça a praça, frente à situação de mercado e frente ao negócio que chega, né? Mas eu diria, assim, que a tendência é que ela vá aos poucos tomando espaço aqui no nosso portfólio.
Ótimo, Juliano. Muito obrigado. Bom dia.
A nossa próxima pergunta é uma pergunta escrita. Ela vem de Reginaldo André Nascimento. Bom dia. Gostaria de saber se há previsão de pagamento de dividendos ainda nesse ano de 2025.
Ô, Reginaldo, bom dia. Obrigado pela pergunta. A empresa sempre, né, tem trabalhado, tem uma política, né, de tendo espaço fazer a distribuição dos dividendos, né? Vamos olhando isso sempre trimestre a trimestre, né, frente ao caixa da companhia, né? A gente está com um cuidado bem grande de caixa frente à situação atual hoje do mercado e também as oportunidades que vão surgindo, tá? Eu diria que à medida que a Melnyk Partners, né, vai ganhando volume, né, a gente vai encontrando possibilidades interessantes, né, de bons negócios para poder fazer uso do capital, né, e sempre que a gente enxergar que tiver um excedente, a gente vai fazer a distribuição. Tá? Então, com isso, eu diria assim que a tendência nossa é sempre tentar buscar essa distribuição, mas a gente precisa, né, ver o que que esse último trimestre vai nos apresentar de oportunidades, né, para que a gente possa fazer esse match, né, entre as melhores oportunidades do caixa da companhia. Tá? Mas acho que o importante, né, já que a gente não tem a futurologia, é entender a cabeça, né, e a cabeça é de ter a distribuição sempre que for possível, né, a Melnyk tem um histórico muito grande, né, de ser uma empresa que não consome caixa, portanto, consegue fazer a realização dos dividendos bem interessantes e com uma certa constância, né? Mas a questão da Melnyk Partners agora, que traz, né, a oportunidade do uso do capital com compra de terrenos, né, que é mais comum na Praça de São Paulo, por exemplo, do que a permuta, né, pode nos fazer ter esse balanço entre, né, o quanto distribuir ou quanto usar o dinheiro para essas compras de terrenos, né? Mas a cabeça é essa: se for possível, se nós encontrarmos que é melhor para a companhia, nós vamos fazer a distribuição. Obrigado.
A nossa próxima pergunta é de Francisco de Paula, uma pergunta escrita. Nenhuma pergunta aqui. Apenas parabenizar pelos resultados. Esse avanço superior a 100% no lucro líquido acumulado é bem significativo mesmo. Passando para a próxima pergunta escrita, é de Ivo da Silva. Bom dia. Gostaria de saber sobre os estoques prontos alugados, 23%. A empresa tem pretensão de aumento desta porcentagem? Ainda sobre a margem líquida, quais os planos da empresa para o aumento dessa margem? Qual seria a margem líquida ideal para a empresa?
Oi, Ivo, bom dia, obrigado aí pela pergunta. O percentual de locação, né, a locação está basicamente concentrada em lançamentos anteriores a 2020, anteriores até o nosso IPO, né, muito concentrados também, né, ou seja, são estoques mais antigos, e a tipologia deles é muito estoque comercial, né, seja lojas, hotéis ou salas, né. Frente à dificuldade do mercado aqui, nós criamos uma operação chamada locação reversível. Então, a nossa ideia é alocar essas unidades para primeiro, né, para não apresentar, né, as despesas, né, de manter esse estoque, e segundo, essa locação ela dá um direito de compra, né, aos locatários de comprar essas unidades mais à frente usando esse aluguel pago ou parte dele como parte do pagamento. Então, na verdade, é uma estratégia de num segundo momento vender essas unidades, né? Então, nós estamos locando à medida que a gente vai vendendo, desculpa, a gente vai locando e depois nós vamos vendendo. Tá? E a partir disso, a gente consegue ver, por exemplo, daqui esse trimestre que andou bem as vendas dos estoques prontos, né, inclusive desse percentual mais antigo, é justamente essas conversões de locações. Tá? Então, a ideia é, enquanto a gente tiver esse estoque e não tiver um mercado mais maduro para venda, nós vamos ir alugando e vendendo. Né? Essa é a estratégia que nós chamamos de locação reversível, que é focada apenas nessas unidades. Em relação à margem líquida, né, a gente sempre está trabalhando aqui, né, com reduções de custos, né, para buscar uma margem líquida melhor, né? A gente está em outros segmentos, né, como a linha Open, né, do Minha Casa Minha Vida, é um segmento que está mais resiliente, né, e talvez ali com o crescimento desse segmento possa nos ajudar na margem líquida. E também os próprios empreendimentos da Partners de São Paulo, né, que é um segmento mais aquecido e menos, talvez, pressionado em margens do que aqui no Rio Grande do Sul, também nesse mix, né, possa nos ajudar. Né? Eu diria assim que não tem uma margem líquida ideal, porque cada negócio é diferente, uma praça é diferente, os riscos são diferentes, né? E a margem um pouco está ligada ao risco que nós vamos tomando. Mas acho que nós estamos buscando esse aumento e acho que com o tempo nós vamos verificar esse aumento aí na margem líquida. Obrigado.
A nossa próxima pergunta, ela é escrita, ela vem de Kevin Cunha. Bom dia, parabéns pelos excelentes resultados. Como a companhia tem analisado os recentes dados macroeconômicos, especialmente eventual corte de juros no início do próximo ano, e como isso influencia no apetite a risco nos investimentos de novos projetos para os próximos anos? Há uma ideia de expansão dos projetos para os outros dois estados da região sul?
Oi, Kevin, bom dia. Obrigado aí pelas perguntas, né? Acho que esse cenário macroeconômico, né, a empresa é muito robusta de caixa e procura trabalhar sem dívidas, né? Então, uma empresa que está, digamos assim, frente aos nossos 55 anos de mercado, muito preparada aí para essas mudanças de ciclo que o país volta e meia acaba ocorrendo, né? Então, o que nós estamos enxergando é sempre olhar negócio a negócio, né? Por isso que eu digo que a Melnick não dá guidance de lançamentos, ela vai olhando negócio a negócio. Se por um lado, às vezes, né, uma situação mais complicada, macroeconômica, ela pode fazer a gente frear um pouquinho. Por outro lado, também, às vezes, aparecem boas oportunidades, né, para quem está capitalizado, como é o mesmo que gosta de estar uma empresa capitalizada. Né? Então, nós vamos medindo sempre os negócios, né, que os negócios, como eu disse anteriormente, eles têm sempre riscos diferentes, então a gente pode buscar querer um pouco mais de resultado, dependendo do tipo de negócio, né, que a gente vai fazendo. Estamos, né, bem posicionados, né, no alto padrão, que é um segmento mais resiliente essa questão da alta de juros, né, por um lado dentro aqui da Melnick, né, buscando espaço aí no mercado de São Paulo através da Melnick Partners. E adiantando aí a tua terceira pergunta sobre os outros estados do Sul, né, nós temos uma parceria já em andamento em Curitiba, né? Inclusive a gente deve fazer, acho que no início do ano que vem, a entrega desse primeiro empreendimento em parceria com a Piemonte, né? E já temos áreas, né, no estado de Santa Catarina para a gente começar a operar lá também, né? Então, realmente, a Partners, né, que traz, nos ajuda também nesse momento a diluir riscos, né, por estar um pouquinho em cada estado, né? Então, evita uma concentração maior, né, que também é uma estratégia em relação à macroeconomia. E por fim a Open, né, que é a nossa empresa de Minha Casa Minha Vida, que está ganhando aí cada vez mais relevância lá no mercado, que está muito propício aqui para nós aqui no Sul, e a empresa realmente deve ter, como eu falei anteriormente, uma exposição maior, um crescimento maior no share entre as nossas empresas, né? Então essa distribuição, né, que em 4 unidades de negócio, e ainda sendo que uma delas atua em mais estados, vai nos dando uma capacidade de fazer um volume interessante sem se expor muito em cada uma dessas unidades, né? Então assim a gente vai entendendo, e como eu disse, negócio é negócio, né? A gente sempre gosta de olhar negócio é negócio, a gente não vai ter disciplina e não vai se obrigar a lançar qualquer negócio que apareça, né? Então essa é a nossa estratégia. Obrigado.
Lembramos que para fazer perguntas, vocês devem clicar no ícone Q&A na parte inferior da tela e escrever seu nome para entrar na fila. A nossa próxima pergunta é de Tiago Diamante. É uma pergunta escrita. No IPO, a Melnick captou mais de 600 milhões para utilizar principalmente na compra de terrenos, conforme o prospecto da época. Passando por esse período, assim está com um robusto land bank. Questiono se a empresa está satisfeita com o land bank atual ou se pretende seguir adquirindo terrenos. Ainda se a grande parte da aquisição do Land Bank tem sido via permuta e o endividamento é baixo, questiono se a empresa cogita utilizar o caixa para retornar a recompra das ações, aumentar as distribuições de dividendos ou até mesmo o fechamento do capital.
Oi, Thiago. Bom dia. Obrigado aí pelas perguntas. Quanto ao Land Bank, né, isso é a nossa matéria-prima, né, a empresa está sempre olhando boas oportunidades, né, tem um Land Bank importante, mas também, né, todo ano tem os lançamentos que vão consumindo esse Land Bank, né? Então a empresa está sempre procurando boas áreas, né? Ela tem uma condição muito forte aqui no Rio Grande do Sul, na frente à marca de permutas, né? Isso tem nos ajudado a fazer um land bank robusto, também utilizando pouco caixa, com pouco custo de carrego, né? A gente continua fazendo compras ou permutas, né? Isso depende muito da praça e da tipologia de terrenos, né? A Melnick gosta de fazer compras de terrenos que possa ter um giro rápido, ou seja, aqueles terrenos em que a gente enxerga que mesmo com algumas oscilações de mercado, a localização é tão forte que é muito fácil ou provável, né, de ter um lançamento já nos 12 meses seguintes à compra, né? E aqueles terrenos para desenvolvimento de áreas maiores, que volta e meia tem prazos de aprovações que mais incertos ou mais longos, ou de muitas fases, né? São terrenos que a gente prefere estar permutando, né, frente a essa incerteza, e estar junto aí com o dono do terreno, o investidor compra o terreno e desenvolvendo, né, ao longo do prazo, né? Então, essa estrutura vai variando conforme a tipologia de terrenos. A gente tem entrado, né, através da Melnick Partners aí em São Paulo, né, e ali é mais comum a compra de terrenos, né, então a gente fez aí compras interessantes aí de terrenos que já se tornaram, inclusive, lançamentos, né, no trimestre anterior e nesse, tem outros aí a serem lançados aí no. Para frente, né? Então a gente está buscando sempre terreno e se dividindo, né, conforme a praça e conforme a tipologia do terreno, entre compra e permuta. Tá? Em relação à recompra, né, a gente tem sido uma empresa distribuidora recorrentes de resultados, né, como a gente apresentou aí nos slides.
de dividendos. Então, a ideia, né, entre seguir distribuindo ou fazer recompra, né, por enquanto, a gente tem optado, né, pela distribuição, né, e aí cada acionista pode eventualmente fazer a sua recompra se achar interessante. Então, é o viés que a gente está trabalhando, e não, a fechamento de capital a gente não pensa, não. Né? A ideia é seguir com a empresa de capital aberto. Obrigado.
A sessão de perguntas e respostas está encerrada. A videoconferência de resultados referente ao terceiro trimestre de 2025 da Melnick está encerrada. O Departamento de Relações com Investidores está à disposição para responder às demais dúvidas e questões. Muito obrigado aos participantes e tenham um bom dia.